Estamos de volta com o rádio ligado, temperatura em 9 graus aqui no centro de Juí. E já está conosco aqui no estúdio da Rádio Progresso, nosso secretário de Habitação, Marcelo Bus. A gente estava conversando em off antes aqui, por isso a trilha, o secretário estava me explicando. Sei que o telefone do Marcelo não para e hoje, principalmente, essa semana principalmente, né, secretário? É. Porque a Habitação publicou recentemente a lista dos inscritos naquele edital do Luiz Foliato destinado à seleção dos beneficiários para unidades habitacionais de interesse social da faixa urbana 1. Então, primeiro, secretário, quero que o senhor relembre do que se trata esse projeto, quantos inscritos foram para quantas vagas, para que depois a gente fale um pouquinho mais especificamente sobre os próximos passos. Bom dia, bem-vindo, secretário.
Bom dia, Sabrina, bom dia, ouvintes da Rádio Progresso. Sempre um prazer estar na bancada da rádio. Dando informações, né? Até agradeço pelo convite, Sabrina, porque muito, muito eficiente vai ser a nossa conversa, porque vamos esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas. Como você falou, meu telefone não parou aí desde a publicação, né? Dúvida das pessoas. As pessoas também, me coloco no lugar delas, que estão com dúvidas, e isso é uma coisa que a gente tem que esclarecer, né, Sabrina? Primeiro ponto, eu queria só dizer para você que foram 933 inscrições, né? Foram 2 meses de trabalho árduo, né, para as pessoas buscando documentos, buscando pontuações, né, que a gente possa então esclarecer e fazer a sua inscrição, né? Então, o primeiro passo foi esse, foi dado. O primeiro passo é a lista das pessoas que foram inscritas. Se você pegar o documento que a prefeitura publicou, são documentos oficiais, com o nome das pessoas que se inscreveram, com seus protocolos, mas se você pegar a lista, pode ver que ela está em ordem alfabética. Então, é apenas as pessoas que se inscreveram, não é a lista dos contemplados, entendeu? Então, isso é uma exigência da Caixa, que a gente publique via diário oficial do município, documentos do município, que as pessoas chegaram até lá e fizeram a sua inscrição. Daqui a pouquinho eu posso, a Sabrina, ter feito a sua inscrição e eu ter pulado, o erro é humano, e eu não ter publicado o nome de A, B ou C, entendeu, Sabrina? Uhum. Então, essa publicação é um ponto fundamental para que a transparência das pessoas que se inscreveram seja publicada e seja dado para eles o direito de olhar o seu nome, né? Uhum. E daí, no fim, o segundo passo que a gente vai dar futuramente, né?
Tá. E vamos relembrar para qual projeto habitacional nós estamos falando, né? Sim. Dessas inscrições. E quantas moradias estão disponíveis para essas 900? Porque me chamou a atenção esse número, secretário, de 933 inscritos.
Sim. Foi bem lembrado por você. Nós temos, graças a Deus, né, grandes trabalhos feitos pela Habitação, e às vezes a gente confunde os programas, né? Temos 103, tem umas do Estado, e agora, e esse é do Governo Federal. Esse projeto são das 150 casas no Luiz Foliato, que está em modo acelerado da construção, modo construtivo muito operacional, muito rápido. Tanto é que as 150 casas estão de pé já. Falta agora estruturas, né? Estrutura de infraestrutura e coisa. E esse edital não existia ainda contemplados. Então, esse é o primeiro edital do governo Andrei Barrichello, lançado nesse mandato, né? Então, é o primeiro edital onde a gente lançou as regras do governo federal, não é o prefeito Andrei nem o Marcelo que inventou as regras. As regras são do governo federal, que a gente tem que cumprir. Por exemplo, situações de cadastro único, né? Uma renda de até 2.850 não pode ultrapassar disso, né? Então, são situações a gente que vai verificando, e as pessoas aí vão ter logo, logo a sua contemplação, as que cumprirem os pontos, né? Que não é sorteio, também é outro ponto, né, Sabrina? O pessoal diz, quando vai sair o sorteio? Meu telefone... Não é sorteio, são critérios que as pessoas vão pontuando, e nós, como compramos esse software vai gerar a hierarquização dos candidatos que foram do primeiro até o 150.
E quais, dentro desses critérios, secretários, quais que são aqueles principais que costumam gerar reclassificação ou inabilitações de candidatos, assim, que vocês mais percebem?
Eu queria só também esclarecer, te agradeço pela pergunta também, Sabrina, que é um ponto importante, né? Agora estamos na fase, nós publicamos as pessoas que se inscreveram. Nós estamos agora com a equipe técnica da Secretaria da Habitação fiscalizando os documentos, né? Porque a gente aceitava a inscrição de acordo com documentos. E agora estamos revendo toda a documentação das pessoas, né? Vamos ter uma revisão de até 300 famílias, do 1 ao 300, para a gente rever a documentação. Por exemplo, ganha um CID, ganha um laudo de autismo, ganha pontuação, a gente tem que verificar, ver o laudo médico, ver a documentação para pontuar essa pessoa. Então, tudo isso a partir de agora já é fiscalizado e vamos largar para a Caixa, acredito que na semana que vem, que a Caixa também dá o seu parecer dos nomes. A Caixa fiscaliza os nomes dos contemplados um a um, se não foi já contemplado num futuro, no passado, né? Se já foi, já não ganhou algum benefício, se for essa pessoa contemplada num antigo programa, ele vai automaticamente ser eliminado, porque não é justo a pessoa ter ganho já, ter acontecido alguma coisa e tirar o lugar de outro. Então, a Caixa frisou isso com nós para a gente cuidar esse ponto, que é fundamental, e para a gente ter transparência e seriedade no processo.
E aí, o que os inscritos mais devem estar esperando para ouvir, secretário? Essa lista final aí dos classificados, daqueles que de fato serão contemplados, que atenderam todos os requisitos e que estão ok para receber a sua moradia. Deve sair quando? Já há uma previsão disso, Marcelo?
A gente tem um prazo, até a Caixa nos pediu aí para enviar para a Caixa, mandamos já para a Caixa algumas situações, né? Estamos na sexta-feira, terminamos uma reunião técnica da Secretaria de Habitação para verificação desses 150 primeiros, né? E agora acredito que nesta semana iremos enviar a Caixa para a Caixa fazer a sua verificação. Então acredito que essa semana deve ser, por nossa parte, enviado à Caixa Econômica, e acredito que quero vir na bancada da rádio quando sair essa lista, quero fazer questão de vir aqui, que você sempre deu um apoio para a nossa secretaria, dando notícias, quero vir aqui para a gente dizer aí o dia que vai sair essa contemplação.
Aguardamos, também queremos recebê-lo. Agora, secretário, não dá para a gente fechar os olhos para isso, de que foram mais de 900 inscritos para um projeto de 150 moradias, né? Esse número chama atenção. E o que esse número revela justamente sobre o déficit habitacional que a gente tanto fala toda vez que o senhor vem aqui no município de Juí? Como é que o senhor avalia isso?
Tu sabe, Sabrina, que é um ponto que eu costumo dizer, né, que a gente está lá para tentar mudar a vida das pessoas. E daí, o secretário, o prefeito, a gente vai mudar a vida de 150 famílias. Mas também vamos deixar 700 e poucas famílias frustradas. E isso nós não podemos, então nós temos que buscar recursos. Nós estava conversando com o filho do seu Valdir aqui, antes de entrar na coisa, nós temos um projeto aí já de 440 moradias, né, já cadastrada na Caixa, que eu tenho uma esperança e uma grande, eu tenho, graças a Deus, tenho muita fé que a gente consiga, quando contemplar os 150, a gente já consiga anunciar mais 440 novas moradias, que seria um prêmio aí para essas famílias, né, que estão na lista. A gente sabe que 933 famílias é um número expressivo de pessoas que não têm o seu lar, que querem a sua moradia, que querem ter dignidade, né, que é sempre pensando em progredir, em cuidar seus filhos, em educação, né? Em progredir na vida. Então, sabemos isso. Então, o nosso trabalho, nós como gestores públicos, temos a obrigação de buscar recursos, buscar situações que a gente consiga contemplar mais famílias, e é o que estamos fazendo. Então, se Deus quiser, logo, logo, estamos cadastrados na Caixa com mais projetos, dois grandes projetos aí. Estamos falando em torno de mais 700 imóveis, se Deus quiser, vamos contemplar até o final do mês.
E fora o que vocês ainda estão aguardando, que está por vir, o que já está acontecendo de outros projetos habitacionais, fora esse do Luiz Foliato, secretário, que dá para a gente mencionar e relembrar aqui?
Nós temos o programa Casa é Sua, né, Sabrina, que a gente, eu juntamente com o prefeito Andrei, tivemos em Porto Alegre em duas audiências com o secretário estadual de Habitação, e qual fomos contemplados aí com 100 casas do governo do estado. Nós estamos na fase final de terraplanagem, as 71 casas devem começar agora no final do mês. As 29 estamos organizando alguma coisa na terraplanagem ainda, mas também são módulos construtivos muito rápido. Então, são obras rápidas de fazer, coisa aí de poucos meses, a gente também entregar 100 casas. Essa semana eu tenho audiência no estado, na secretaria, onde vamos aí levar um ofício para, quem sabe, conseguir mais 35 casas do governo do estado, como eu falei fora do ar aqui agora.
Uhum. Secretário, eu lembro também que da outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor mencionou que vocês buscavam, enquanto administração, e que já estavam bem encaminhados em relação a isso, um projeto que contemplasse aquelas famílias com uma renda intermediária, mas que também, né, fazem parte de outra faixa salarial, mas que também têm a mesma dificuldade em adquirir uma casa própria. Como é que está essa situação? Até aquela vez houve bastante comentário, a gente recebeu várias mensagens do WhatsApp comemorando, celebrando essa notícia, e o senhor me disse que naquela ocasião estavam bem encaminhados e que, quem sabe, ainda neste ano nos daria uma boa notícia. O que, que evoluiu de lá, secretário?
Você sabe como é bom a transparência, né, Sabrina? Esse projeto eu falei para você e você gravou, e assim, ó, ele está, a lei está no departamento jurídico, estamos mudando, fazendo uma lei para contemplar essas famílias, né? Então, que ganham até faixa 2, 3 e 4, que ganham até 10 mil reais, que são aquelas pessoas que também têm o mesmo direito do poder público, dos governantes, ajudar as pessoas, entendeu? A ter a sua moradia. E sabemos que esse leque, eu como corretor sei que essa, que tem um vão aí de pessoas nessa classe que não tem a sua moradia, que precisa de um empurrãozinho, né? O prefeito me cobra semanalmente sobre esse projeto, mas está no forno. Já tive reuniões com a Caixa, com o Banco do Brasil, porque vamos pegar um recurso para esse projeto. E te prometo também que vira a sua bancada quando lançar esse projeto, que é um projeto que vai dar muita repercussão. A cidade de Santa Rosa já passa de 1.000 moradias nesse sistema. O prefeito Mantei lá deu uma aula para mim, para o prefeito Andrei, nesse faixa 2, 3 e 4. Então, se espelhamos em Santa Rosa, queremos copiar, sim, com certeza. O que é copiado, não.
O que é bom,
eu
pode ser copiado.
Pode ser copiado. Então, vamos, sim, estamos com a lei de Santa Rosa, em cima da nossa lei, fazendo esse projeto. E logo, logo aí vamos, quem sabe, mudar a vida de pessoas que também têm o seu direito, ganham um pouquinho mais, graças a Deus, e vão progredir na vida e ganhar mais ainda.
E, secretário, nós falávamos anteriormente, antes da entrevista, justamente sobre isso, por isso que eu quero trazer essa colocação desse ouvinte, porque vocês têm que lidar com esse tipo de conversa também, como a gente recebe aqui, ó. A comunidade espera que seja uma classificação justa, porque já há boatos de agraciados. E aí o senhor me contava sobre isso, que vocês... Sim. Tem que lidar com isso, com esse tipo de conversa, com esse tipo de boatos. Como é que lida com isso?
Eu também, até agradeço ao ouvinte que está nos ouvindo aí, muito boa colocação. E um dos fatores que a gente levantou, que a gente teve, tanto eu como o prefeito Andrei, como o vice Barrichello, a gente quis transparência. Então, o que, que a gente, isso eu posso afirmar para esse senhor que não é verdade. Eu posso afirmar no ar aqui para todos os ouvintes da Progresso escutar. Fizemos uma compra de um software, que o software faz a programação. Estamos avaliando os documentos, ver se pessoas não forjaram documentos. É o que nós estamos trabalhando em cima. Uhum. Então eu posso afirmar que para esse senhor que não vai acontecer isso. A Caixa vai verificar, a habitação está há mais de 15 dias em cima, entendeu? E estamos, assim, querendo alguma situação que a gente consiga achar isso, que há pessoas contempladas. Sabemos de pessoas que têm até veículos tirarem do nome, pessoas se separaram da família para tentar forjar alguma situação na habitação. Estamos de olho, sim. Queremos também, a Secretaria de Habitação está aberta a receber denúncias, entendeu? Denúncias de pessoas que possam tentar ter nos logrado de alguma maneira, mas eu já afirmo, queria afirmar ao ouvinte aí que isso não irá acontecer, isso é boato de A, B ou C, que não, e pegando erros do passado. Estamos vendo apartamentos fechados hoje por não ter tido esse cuidado lá no passado. Então, não estou aqui falando mal do passado, só quero ver os erros do passado para mim não fazer. Uhum. Só isso que eu falo. Temos mais de 500 apartamentos com problema, mais apartamentos fechados, né? Então, são situações que foi dado para quem não precisava. Uhum. É isso que eu afirmo. Então, tenham cuidado, pode ter certeza que tanto eu como o prefeito Andrei teremos um cuidado enorme para que isso não ocorra.
Muito bem, respondida então ao questionamento desse ouvinte, e eu trouxe aqui porque era justamente o que a gente falava antes aqui da gente entrar na nossa entrevista.
Eu acho importante essa colocação do ouvinte, muito importante, porque não é só ele, várias pessoas já vai ajeitar para fulano, existe ajeitar. existe documentação. Uhum. Ajeitar esse termo com a habitação, com o prefeito Andrei, com o Marcelo Bus, não existe ajeitar. Nem para A, nem para B, nem para B.
E aqui também tem ouvinte, nós já estamos aqui no limite do tempo, mas questionando sobre casas para o interior. Quando que vai ter? Se existe algum projeto relacionado a beneficiar o pessoal de baixa renda que vive no interior,
secretário? Sabe que isso foi nos procurado já, foi passado até pelo secretário Emerson, juntamente com o nosso, que persegue alguns programas, que é o Renato Bonadiman, foi passado alguma coisa para o secretário Emerson. Também existe a possibilidade, sim, do Minha Casa Minha Vida Rural, existe esse projeto. Só que a gente tem dois braços e duas pernas que a gente gostaria de ter mais. Então, às vezes, foge um pouquinho do nosso tempo, do nosso condição aí de seguir mais. Estamos aí com vários projetos, então o secretário Emerson está com essa pauta e pode ser que futuramente também tenha um novo projeto.
Muito bem. Agora, 9h58, secretário, vamos ter que deixar as próximas questionamentos aí para a tua próxima vinda aqui. Como eu sempre falo, eu sempre menciono isso, porque eu imagino, sim, que habitação seja uma das pautas de mais demanda, porque vocês lidam, além de todo o restante, com o sonho das pessoas de sair do aluguel. E quem não quer, né, secretário?
Com certeza. Isso aí é uma coisa que vem do ser humano, né? Todo mundo quer ter o seu cantinho, a sua cama, o seu fogão, a sua geladeira, que ninguém tire você de lá. Então, eu acho que eu, como secretário, prefeito Andrei tem o mesmo pensamento, a gente precisa, como o prefeito fala, mudar a vida das pessoas, estamos buscando aí, graças a Deus, e vamos futuramente conseguir fazer isso para mais pessoas. Obrigado, Sabrina, pelo espaço, a Rádio Progresso sempre parceira aí, trazendo notícias boas da habitação, que é o que a gente precisa.